Nós iniciamos hoje uma série com esse título que você acabou de ler. Dúvidas sérias, Deus convincente. A nossa intenção é mostrar que todo ser humano é instigado por questões existenciais, morais, lógicas, científicas, filosóficas, religiosas. E a ideia é abordarmos algumas dessas questões à luz da palavra de Deus, tanto para que aqueles que têm algumas dúvidas possam trazê-las à tona e tentar saná-las, quanto para que aqueles que não têm dúvidas possam fortalecer seus argumentos ou até mesmo repensá-los. A nossa intenção, meus irmãos, não é respondê-los de maneira final e definitiva, de maneira completa essas questões, mas é oferecer a você alguns caminhos, olhar para a palavra de Deus para entender como ela nos ajuda em meio às dúvidas da nossa vida. Nós acabamos de presenciar aqui o privilégio que a nossa igreja tem de celebrar batismo e profissão de fé, que é um momento ímpar na vida dessas pessoas, na vida de nossos irmãos e na vida de nossa comunidade também. Afinal, esse é um momento onde nós celebramos a salvação. Mais uma vez, eu quero citar o versículo que nós lemos no início do culto, né? Se você confessar com sua boca que Jesus é Senhor e no seu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Mas nós não podemos deixar também de nos perguntar, meus irmãos, será que tudo isso que nós celebramos aqui hoje significa que essas pessoas que estão confessando a Jesus Cristo nunca mais vão ter dúvidas sobre a sua fé? Dúvidas sobre a religião? Será que o pastor Carlos conseguiu ser tão efetivo assim na classe de novos membros que tirou todas as dúvidas deles e eles nunca mais vão voltar a questionar a sua fé, a questionar a existência de Deus, a divindade de Jesus Cristo, a sua ressurreição, a existência humana? Quem me dera, irmãos. Pelo contrário, a experiência nos mostra que a dúvida é algo que nos acompanha ao longo de nossa vida. Ela pode estar ali, quieta, guardada, adormecida, ou pode estar viva, queimando em nosso coração. Volta e meia em nossa mente há um ponto de interrogação. E nós não podemos fingir que ele não está lá. Fé não é ignorar as suas dúvidas. Fé não é fingir que elas não existem e nem que elas nunca existirão. E o que nós vamos abordar nessa primeira reflexão e na introdução à nossa série é justamente a relação entre fé e dúvida. E para falar sobre isso, eu peço que você abra sua Bíblia e leia comigo Hebreus capítulo 11, versículos 1 e 2. Esse texto estará aqui em nossa tela. Você que está em casa pode nos acompanhar também pela sua tela. O texto aparecerá para você. Mas se você tiver a Bíblia, abra a sua Bíblia, deixe aberta e acompanhe conosco. Vamos ler todos juntos a palavra de Deus? Hebreus capítulo 11, versículos 1 e 2. Nós vamos ler esses dois versículos todos juntos. A palavra do Senhor nos diz o seguinte: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem, pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Que o Senhor nos abençoe na leitura e na meditação da sua bendita palavra. Amém. Meus irmãos, esse é o único versículo da Bíblia que nos descreve, que nos dá uma definição, um significado para a palavra fé. E nesse capítulo, capítulo 11 da carta aos Hebreus, o autor começa a citar diversos personagens do Antigo Testamento, falando sobre a fé que eles tinham e como ela deve ser imitada por nós. Ele diz, em outras palavras, que a fé é a certeza daquilo que nós não enxergamos. E essa é a primeira coisa que eu quero que você observe e pense muito bem sobre isso. Fé é a certeza daquilo que nós não enxergamos. Vejam, não é a certeza daquilo que nós não conhecemos, não é a certeza daquilo que nós não sabemos, não é a certeza daquilo que nós não conseguimos provar, mas é a certeza do invisível, daquilo que nós não conseguimos ver. A fé em Deus não tem a ver com colocá-lo nas situações que não têm explicação. Você já ouviu falar disso? Que antigamente as pessoas criam em Deus? Provavelmente você já viu esse argumento aí. Antigamente as pessoas criam em Deus porque elas não tinham como explicar os fenômenos físicos. E então falavam, ah, é Deus. Aí começaram a descobrir que, na verdade, a Terra gira ao redor do Sol. Começaram a descobrir a gravidade, os raios ultravioletas, o ciclo da água. E então Deus se tornou desnecessário. Deus foi substituído. Deus era necessário somente enquanto houvesse lacunas no nosso conhecimento. Mas notem, meus irmãos, no versículo que nós lemos, a palavra do Senhor já nos mostra que ela é totalmente contrária a essa ideia. O nosso Deus não é o Deus das lacunas. Fé não é crer que aquilo que você não sabe explicar, você pode chamar de Deus. Fé é crer no invisível, naquilo que nós não conseguimos enxergar. E nós não conseguimos enxergar algumas coisas por dois motivos. Primeiro, porque elas ainda não aconteceram, né? Nós não estamos lá ainda. Por exemplo, a palavra de Deus nos promete com muita alegria, com muita expectativa, que no momento em que nós morrermos, nós estaremos imediatamente no céu com Cristo, desfrutando já do nosso descanso eterno e aguardando o seu retorno, quando Ele virá para restaurar todas as coisas em plena harmonia. Nós temos certeza disso, porque quem nos prometeu foi o próprio Deus. E por isso, mesmo que nós ainda não estejamos lá, mesmo que nós ainda não vejamos, nós cremos. A fé é a certeza daquilo que se espera. Em segundo, há coisas que a gente não consegue ver, justamente porque elas não podem ser vistas. Isso é uma verdade com relação a Deus, que é descrito na Bíblia como um espírito. Isso é verdade às coisas do mundo espiritual, anjos, demônios. A nossa confiança, meus irmãos, se baseia naquilo que Deus revelou em sua palavra, e nós levamos isso em conta em nossos pensamentos, palavras e ações. Por isso, a fé é definida como a certeza, a convicção de fatos que não se veem. John Stott escreveu um livro bem pequenininho, 60 páginas no máximo, que é um clássico da literatura cristã. E você não pode deixar de ler esse livro. É um daqueles livros que todo cristão tem que ler antes de morrer. E nesse livro, chamado Crer é Também Pensar. Então, anota aí, procure, leia, vale muito a pena. Crer é também pensar. E nesse livro ele afirma que talvez não exista uma característica cristã mais mal compreendida do que a fé. Isso porque fé, em primeiro lugar, não é credulidade cega. Alguns críticos do cristianismo definem a fé como uma crença ilógica na ocorrência daquilo que é improvável. Mas eles estão errados ao definir dessa maneira a fé. Fé não é credulidade. Ser crédulo, nesse sentido, é ser convencível, é ser completamente acrítico, incapaz de discernir, incapaz de raciocinar sobre as próprias crenças. E vejam, meus irmãos, a própria Bíblia nos coloca que é um grande erro supor que a fé e a razão não são compatíveis, tanto que ela chama a nossa vida, Paulo vai descrever a nossa vida como um culto racional. Pedro, na sua primeira carta, vai escrever que a palavra de Deus é como também algo lógico que Deus apresentou para a nossa vida. A Bíblia não coloca fé e razão em oposição. Ao contrário, a verdadeira fé é essencialmente racional, porque ela confia nas promessas e no caráter de Deus. Um cristão que crê é alguém cuja mente reflete constantemente e descansa nas certezas que Deus nos traz. Em segundo lugar, John Stott também nos lembra que fé não é otimismo. Existe um grande movimento mundial que enfatiza o poder do pensamento positivo, da importância de se acreditar em si mesmo, de que as coisas vão dar certo, de que Deus vai agir, de que nós devemos repetir muitos mantras, muitas vezes decorar salmos, falar vezes após vez sobre eles, até que as coisas melhorem, de que nós devemos ignorar os fatos, ignorar as coisas ruins que acontecem conosco, o sofrimento, as tragédias da vida e dizer, está tudo bem. Nós somos felizes e atraímos coisas boas. Pense positivo e aquilo vai acontecer. Você provavelmente já viu também aí o movimento O Segredo, divulgado por alguns famosos, né? É justamente isso que eles ensinam. Pense positivo, que isso vai acontecer. Estou até hoje esperando meu cheque de $1 milhão, que estou aqui, ó. Vai chegar, meus irmãos, vai chegar. Esse é um movimento que confunde fé com otimismo, com autoconfiança, com um pensamento positivo. Mas fé não é nem credulidade e nem otimismo cego. Fé é uma confiança racional, uma certeza que se apoia de forma refletida e segura na fidelidade de Deus, algo que é enfatizado aqui pelo autor de Hebreus, quando ele cita diversos personagens do Antigo Testamento e vai mostrando como eles, como o exemplo de fé deles deve ser seguido. Não porque eles confiaram cegamente, mas porque eles ouviram a palavra de Deus e sabiam que aquele que prometeu é fiel para cumprir. Aquele que prometeu é fiel para cumprir. Fé e raciocínio, meus irmãos, andam juntos. E crer é impossível sem pensar. Justamente por isso, nós não podemos achar que a dúvida não faz parte da vida do cristão. Vejam, a própria capacidade de duvidar faz parte da característica do ser humano. E é da dúvida que surgem grandes descobertas científicas, desenvolvimentos tecnológicos, tratados de filosofia, tratados de teologia. Ao mesmo tempo, existe um lado negativo na dúvida. Nós percebemos que a nossa cultura parece incentivar a dúvida para o lado mal, para um lado hostil quanto à fé. É quase como se nós tivéssemos que pedir desculpas por crer em Deus nos ambientes em que nós frequentamos. Nesse momento, devemos tomar cuidado porque A dúvida pode resultar de uma confusão ou do desespero, justamente por causa dessa hostilidade. Então, meus irmãos, é importante nós assumirmos que a dúvida é uma experiência de todos os cristãos, sejam jovens ou maduros. E justamente por isso, a maneira como nós enxergamos o relacionamento entre a nossa fé e as nossas dúvidas é fundamental. As dúvidas podem nos fazer entender como a fé é preciosa, como não há possibilidade da vida sem a presença consoladora de Deus. A dúvida permite que nós saiamos um pouco do nosso mundo da fé para o da incredulidade, para entendermos como esse mundo é hostil e aterrorizante. Por isso, sempre que você tiver alguma dúvida, sempre que você sentir acuado, hostilizado, lembre-se, veja a dúvida como um convite para alimentar a sua fé. Veja a dúvida como um convite para alimentar a sua fé. Aprenda a enxergar a sua dúvida de forma positiva. Veja-as como uma oportunidade e não como um problema, não como um sinal de fraqueza. Veja, meus irmãos, claro, é necessário nós admitirmos que não existe uma resolução fácil para o problema da dúvida. As nossas dúvidas são muito profundas. Não há nenhuma receita simples e rápida que, se for seguida, vai dissipar completa e definitivamente as suas dúvidas num passe de mágica. Provavelmente você terá que trabalhar pouco a pouco, durante muito tempo, os seus próprios questionamentos. Tudo isso num processo muito lento. Mas tenha certeza de que, ao longo da história, muitos homens e mulheres de Deus passaram por esse mesmo processo e chegaram vitoriosos ao final. Assim, o que é que nós podemos fazer para facilitar a jornada ao longo do caminho? O que nós podemos fazer para evitar que as nossas dúvidas nos desviem de Deus? Veja, não é evitar a dúvida, não é ignorá-las, mas é trabalhar com elas e conviver de modo amistoso, sem que elas nos afastem de Deus. William Lane Craig, um dos maiores nomes atualmente no campo da defesa da fé, nos apresenta 4 dicas para lidar com a dúvida. A primeira delas é a seguinte: reconheça que a dúvida nunca é um problema puramente intelectual. Reconheça que a dúvida nunca é um problema puramente intelectual. Vejam, é preciso reconhecer que há uma dimensão espiritual, inclusive em nossas dúvidas. Meus irmãos, nós não podemos perder de vista o fato de nós lutarmos uma batalha espiritual todo dia e que o inimigo de nossas almas nos odeia intensamente. O alvo de nosso inimigo é destruir a nossa vida e nada vai detê-lo nessa intenção. O lado bom disso é que ele sabe que já está derrotado. C.S. Lewis, o autor das famosas Crônicas de Nárnia, que foi não só um literata, né, não só um filólogo, mas também teólogo e filósofo, ele escreve que muitas vezes a dúvida pode ser parte da estratégia do diabo para imobilizar e debilitar a fé e impedir que a pessoa seja usada por Deus. Não é à toa que Paulo vai nos falar que a nossa luta não é contra a carne nem sangue, mas contra os principados e potestades do mundo espiritual, contra os dominadores desse mundo tenebroso e contra as forças espirituais do mal. Então, lembre sempre o seguinte: a dúvida não é apenas uma questão de um debate acadêmico ou de uma discussão intelectual que você tem que ter. Elas envolvem uma batalha contra a sua alma. Por isso, quando as dúvidas aparecerem, não finja que elas não existem. Não tente escondê-las. Pelo contrário, leve-as a Deus em oração. Peça-lhe: Senhor, me ajude a resolver essa dúvida. Eu estou com esse problema aqui, Senhor. Preciso da tua orientação. Envie pessoas na minha vida que me ajudem. Envie leituras na minha vida que me ajudem nisso. Com honestidade, converse com Deus a respeito dos seus questionamentos, das dúvidas que você possui, inclusive sobre a sua própria existência. Deus tem cuidado de você e Ele o ajudará. Ele vai te guiar nesses momentos. Que bênção, meus irmãos, é nós sabermos que nós temos um Redentor que conhece as nossas dúvidas. Um Redentor a quem nós podemos nos achegar e declarar, como já fizeram com Ele uma vez, falando: Senhor, eu creio no Senhor, mas me ajude com a minha falta de fé. Me ajude na minha incredulidade. O momento em que temos dúvidas intelectuais é o tempo apropriado para nós aprofundarmos a nossa vida espiritual e procurarmos a plenitude do Espírito Santo. Em segundo lugar, quando a dúvida surgir, tenha em mente a relação adequada entre a fé e a razão. Tenha em mente a relação adequada entre a fé e a razão. A própria Bíblia nos diz que a fé verdadeira se evidencia pelo próprio testemunho do Espírito Santo dentro de nós. O que isso quer dizer, meus irmãos? Que não é com base em evidências e provas que nós tornamos a nossa fé verdadeira, que nós inferimos que a nossa fé é real, mas sim com base no testemunho do Espírito Santo dentro de nós, em nosso coração. Paulo vai nos lembrar em Romanos 8 que o Espírito testifica ao nosso espírito que nós somos filhos de Deus. É o Espírito Santo que produz em nós a certeza da salvação, a certeza de todos os fatos concernentes à nossa fé. E nesse sentido, meus irmãos, precisamos lembrar que a razão, os argumentos lógicos que nós desenvolvemos para a existência de Deus, para as dúvidas com relação à nossa fé, são, na verdade, instrumentos de Deus para nos ajudar a entender e defender a nossa fé. A razão pode ser usada para entendermos e defendermos a nossa fé na formulação de argumentos formais, filosóficos, sobre a existência de Deus, na refutação às objeções àquilo que nós cremos. Mas vejam, não é a razão que dirige a nossa fé. A razão vai nos dar base para crer ainda mais, mas ela não vai ser aquilo que dirige a nossa fé. E mesmo quando as coisas parecerem difíceis, mesmo quando as dúvidas parecem que não conseguem ser resolvidas, lembre-se que a sua fé não depende da razoabilidade, porque quem produz a fé em você, quem produz a certeza que há no seu coração, é o Espírito Santo. Amém. Tenha sempre em mente a relação entre fé e razão. Em terceiro lugar, lembre-se da fragilidade do nosso intelecto e do nosso conhecimento limitado. Lembre-se da fragilidade do nosso intelecto e do nosso conhecimento limitado. Sócrates dizia que ele era o homem mais sábio em Atenas, porque ele sabia que não sabia de nada. O apóstolo Paulo, um pouco também dentro desse mesmo pensamento, vai escrever aos Coríntios que, se você pensa que você é tão esperto e que descobriu tudo a respeito de Deus, na verdade você não sabe nada. E de fato, meus irmãos, muitos de nós nos sentimos assim quando começamos a estudar sobre Deus ou sobre qualquer outro assunto. A gente quer alimentar a nossa razão, alimentar o nosso conhecimento, e não há problema algum em fazer isso. Quanto mais nós aprendemos, mais nos sentimos ignorantes, mas sabemos que há muita coisa para conhecermos ainda. E vejam, há muita coisa que ainda vai ser descoberto. Há muitas coisas que ainda vão ser provadas. Então, meus irmãos, antes de duvidarmos da fé cristã ou a negarmos, nós devemos sustentar essa tensão entre a fé e a dúvida. Devemos admitir que há algumas dificuldades, que as dúvidas, a nossa própria falta de percepção da amplitude do problema e de sua solução. Precisamos lembrar da fraqueza do nosso intelecto e o nosso conhecimento limitado. E em quarto lugar, lute com suas dúvidas até resolvê-las. Lute com suas dúvidas até resolvê-las. William Lane Craig afirma o seguinte: o segredo para lidar com a dúvida em nossa vida não é resolver cada questão, mas aprender a viver vitoriosamente com questões não resolvidas. Meus irmãos, qualquer cristão tem uma sacola cheia de dúvidas, sem soluções, com as quais ele deve aprender a conviver. Inclusive, engana-se quem acha que o seu próprio pastor é tão cheio de certezas assim quanto ele parece. Estou certo ou estou errado? Marcelo, pastor José Roberto? É muito bonito vocês perguntarem para a gente responder com toda certeza. Mas lá no fundo, uma questão existencial aqui, outra ali. Num ano, uma crise de fé. No outro, uma fé mais robusta. Não há cristão que não lute com as suas próprias dúvidas. E justamente por isso, meus irmãos, é necessário, mais uma vez, que nós lutemos com elas, aprendamos a conviver, deixemos ela guardada, mas volta e meia, tira ela dessa sacola, tira ela da sua mente e procure, trabalhe para responder às suas dúvidas. Procure seus pastores, procure um material escrito, procure um material no YouTube. Procure seus amigos, pessoas que convivem com você. Pode ser que num primeiro momento você não encontre a solução, ou que a resposta que você tem encontrado não seja tão satisfatória, ou suficiente ou bastante para te deixar em paz e convencido. Mas creia que com o tempo você vai adquirir maturidade. E aquela dúvida vai ou se dissipar, ou você vai aprendendo a lidar com ela. Então, recapitulando, reconheça que a dúvida nunca é um problema puramente intelectual. Tenha em mente a relação adequada entre fé e razão. Lembre-se da fragilidade do nosso intelecto e do nosso conhecimento limitado e lute com suas dúvidas até resolvê-las. Mas, meus irmãos, eu não posso terminar essa mensagem e ficar com ela somente no âmbito intelectual, né? Por isso eu quero, encaminhando então para o final dessa mensagem, citar algumas dicas práticas para lidarmos com as nossas dúvidas. Em momentos difíceis, quando pontos de interrogação estiverem ali rondando a nossa mente, existem algumas atitudes que podem nos ajudar a sanar as nossas dúvidas e desenvolver a nossa fé. Quais são elas? Primeiro, leia a Bíblia todos os dias. Leia a Bíblia todos os dias. Se você puder, utilize um plano de estudo. Hoje há milhares de planos de estudo disponíveis na internet, aplicativos de celular que podem te ajudar nisso. E mais, se você puder, anote os versículos que te ajudam, que te tocam, que se aplicam à sua vida. Se você puder, decore-os. Identifique as áreas na sua vida que precisam ser trabalhadas à luz da leitura da Bíblia. Segundo, leia livros que o incentivem a pensar sobre o conteúdo da sua fé. Há muito material disponível sobre a defesa da fé, muita coisa que pode ajudar a tirar suas dúvidas. Estude teologia, estude história da igreja, estude filosofia. Esses materiais vão te ajudar a ampliar o seu horizonte e a entender tudo aquilo que já foi desenvolvido, quais dúvidas já foram respondidas ao longo do tempo e vão te ajudar também a lidar com as suas dúvidas. Terceiro, leia livros que estimulem o seu pensamento sobre oração e devoção cristã. Como nós falamos, embora a dúvida deva ser vista como algo positivo, nós devemos lidar com ela, em muitos momentos elas acabam nos afastando de Deus, esfriando a nossa fé. Por isso precisamos de ajuda nesses momentos também. Em períodos em que nós nos sentimos com dificuldade para orar, livros de espiritualidade, livros sobre oração, sobre devoção cristã, vão nos ajudar justamente nessas áreas. Em quarto lugar, meus irmãos, faça uma espécie de diário espiritual. Anote quais versículos te ajudam na sua necessidade, anote citações de livros que você leu e que foram úteis para o seu problema, ou que jogaram luz a uma dúvida que você tinha sobre alguma dificuldade. Em quinto lugar, examine-se a si mesmo. Faça uma lista de suas prioridades, tentando entender a importância da sua fé. Identifique as suas ansiedades, seus medos. Identifique como isso aumenta a sua dúvida. Domine o seu tempo. Seja disciplinado com relação à leitura bíblica, à oração e ao trabalho ou ao estudo. E por fim, em sexto, desenvolva uma disciplina espiritual. Estruture a sua vida de modo a levar Deus a sério. Encontre tempo para Deus. Separe um tempo deliberadamente para estar a sós com Deus, lendo a Bíblia, orando. Sem isso, a nossa fé se torna vulnerável. Mas, faça do domingo um dia especial para você, não só de descanso, mas também de devoção ao Senhor. Não desista de vir à igreja, é aqui que você deve expressar as suas dúvidas. É aqui que você deve se colocar diante do Senhor para ser edificado por Ele. Não desista dos seus amigos cristãos. É justamente em momentos de dúvidas que essa relação mais pode nos fortalecer. Conte, meus irmãos, conte com seus pastores, conte com seus presbíteros. Eles têm estudado diariamente para te ajudar na caminhada cristã. Nem sempre a gente vai saber responder a sua dúvida, mas conte com a gente para tentar, para caminhar junto, para fortalecer as suas mãos. Todos passamos pela experiência da dúvida. E graças a Deus, não precisamos passar por isso sozinhos. O Senhor nos envia o seu Espírito Santo, que nos direciona para toda a verdade. E o Senhor nos coloca numa comunidade de fé. Nos chama para sermos o seu povo, para juntos fortalecermos uns aos outros. Eu termino repetindo aquilo que eu já disse, meus irmãos. Talvez não haja uma resposta tão simples ou fácil para as nossas dúvidas. E por isso, além de entendermos que a dúvida é uma experiência de todos os cristãos, sejam jovens ou maduros, nós precisamos ver a dúvida como uma oportunidade para alimentar a nossa fé. Aprenda a enxergar a sua dúvida de forma positiva. Não como um problema, não como um sinal de fraqueza, mas como oportunidade para conhecer ainda mais ao Deus fiel e verdadeiro. Amém. Que esse mesmo Deus nos abençoe e nos ajude a lidarmos juntos com nossas dúvidas. Amém.